Oi, eu sou Laila Mowallen e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, 20 de março de 2024. Justiça concede liberdade a Daniel Alves com fiança de R$5,5 milhões. Governo encontra móveis do Alvorada depois de Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças. E Israel revisa número de mortos em operação em Hospital de Gaza para 90. O ex-jogador Daniel Alves, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher em Barcelona, pode ser libertado provisoriamente se pagar a fiança de €1 milhão, equivalente a R$5,5 milhões. Por 2-1, o Tribunal de Barcelona concordou parcialmente com o pedido da defesa de Daniel Alves pela liberdade, enquanto ele aguarda a sentença final. Segundo a agência AFP, a advogada da vítima criticou a decisão do tribunal e falou que se tratava de justiça para ricos. Além da fiança, os magistrados determinaram a retirada dos passaportes espanhol e brasileiro de Daniel Alves. Caso saia da prisão, o atleta também fica proibido de se aproximar da denunciante. Ele também não pode se comunicar com ela por qualquer meio. A justiça ainda exige que ele compareça perante o Tribunal Provincial de Barcelona semanalmente e em todos os momentos que for convocado pelas autoridades. A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, disse que está tentando pagar a fiança com o dinheiro que o ex-jogador espera receber de volta da Fazenda da Espanha, órgão semelhante à Receita Federal. Recentemente, ele ganhou um processo sobre o pagamento de impostos. A advogada também rechaçou a ideia de que o pai de Neymar pagaria o montante. A informação foi veiculada pelo jornal espanhol La Vanguardia. No ano passado, para pagar €150 mil à vítima como atenuante de reparação de dano, Daniel Alves teve ajuda da família do jogador. A Presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e que motivaram acusações entre as famílias de Lula e de Bolsonaro. A troca de farpas aconteceu no começo da gestão petista, quando Lula e a primeira-dama Janja reclamaram das condições da residência oficial e da falta de alguns móveis do patrimônio. O presidente chegou a dizer que Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele levaram tudo. Michele respondeu que a mobília estava no depósito da presidência e que todos os móveis usados e levados eram dela e não bens públicos. Depois das falas de Lula, a Secretaria de Comunicação Social da presidência divulgou que 261 bens tinham sumido. 3 meses mais tarde, a SECOM afirmou que o número caiu para 83 móveis e outros itens. Mas em setembro do ano passado, quando os trabalhos foram concluídos, a secretaria constatou que nenhum deles foi extraviado. Bolsonaro falou hoje numa rede social que Lula fez uma falsa comunicação de furto. A Folha questionou a SECOM em qual local do palácio os móveis foram encontrados. A secretaria disse só que eles estavam nas diversas dependências do Alvorada. Pessoas com conhecimento do tema falaram à reportagem que boa parte estava num depósito. O suposto desaparecimento foi um dos motivos alegados pelo governo Lula para o gasto de quase R$200 mil em móveis para residência, sem licitação. Ao ser questionada agora se a compra foi precipitada, a presidência disse que as justificativas para elas foram publicadas nos canais oficiais e que os bens passaram a integrar o patrimônio da União e vão ser usados pelos futuros chefes de Estado. O Exército de Israel revisou de novo o número de mortos numa operação no maior hospital da faixa de Gaza, o Al-Shifa, na segunda-feira. Tel Aviv afirmou hoje ter matado cerca de 90 pessoas e detido outras 160. Horas depois da ação, os militares falaram em 20 mortes e ontem o número divulgado por Israel foi 50. Os militares israelenses alegam que os mortos estavam armados e que o centro de saúde estaria sendo usado por líderes do Hamas, o que o grupo terrorista e os funcionários do hospital negam. Entre as vítimas estão o chefe de segurança interna da facção e 2 soldados israelenses. O Al-Shifa é uma das poucas instalações de saúde que estão operando parcialmente no norte de Gaza, depois de quase todas as outras terem colapsado por escassez de suprimentos e falta de condições de trabalho. O ataque ao hospital é o segundo desde o começo da guerra. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou uma viagem ao Oriente Médio, onde deve se encontrar com líderes do Egito e da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm se posicionado contra uma ofensiva terrestre de Israel em Rafah, na fronteira com o Egito, onde mais de 1 milhão de palestinos estão refugiados. Israel impôs um bloqueio completo à Faixa de Gaza desde o começo do conflito, mas agora afirma estar abrindo novas rotas para a entrada de ajuda aos palestinos. Segundo o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, as restrições à ajuda humanitária podem ser consideradas crimes de guerra. O Monitor Internacional da Fome, que é a referência usada pelas Nações Unidas, afirmou que as carências alimentares no território palestino já ultrapassam os níveis de fome. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes e Daniel Castro e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!